Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, hoje é quarta-feira, dia 24 de fevereiro de 2021. Eu sou Juliana Sartori e este é o Paraná em Rede. Vamos aos destaques desta edição. Prefeituras do Paraná ampliam medidas restritivas contra a Covid-19. Governadores do Sul se reúnem para discutir estratégias em conjunto no combate ao avanço de casos de infecção por coronavírus. Câmara Federal autoriza estados e municípios a adquirir vacinas. Governador Ratinho Júnior afirma que tem interesse e também já tem dinheiro separado para a compra do imunizante. Pais e professores contra e a favor de aulas presenciais se manifestam em frente à Câmara de Maringá. E ainda esportes, serviços, economia e outras notícias para você ficar muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
E o tempo fica instável no Paraná nesta quarta-feira. Ainda há risco de temporais, apesar da frente fria atuar mais sobre o leste do estado. Na região metropolitana de Curitiba ao litoral, chove a qualquer momento e é esperado um acumulado de chuvas mais expressivo. Porém, também há previsão de pancadas rápidas de chuva nas outras regiões a partir da tarde. A temperatura máxima em Guaíra chega a 38 graus. Em Apucarana e Umuarama, 36 graus. Foz do Iguaçu deve fazer 34 graus. Londrina e Maringá com 33 graus. Francisco Beltrão e Pato Branco, a máxima prevista é 31 graus. Guarapuava e Ponta Grossa, 29 graus. Em Curitiba, a máxima prevista é 26 graus. Em Paranaguá, 29 graus. De lockdown no final de semana, toque de recolher a partir das 9 da noite. Prefeituras do Paraná ampliam combate contra a Covid-19.
Diante do avanço da Covid-19 em várias regiões do Paraná e do risco de colapso nos hospitais, algumas prefeituras aumentaram as medidas restritivas, já que muitas cidades estão vivenciando um momento mais crítico da pandemia. Um novo decreto, publicado pela Prefeitura de Maringá, que entra em vigor nesta quarta-feira, por exemplo, prevê toque de recolher das 9 horas da noite até as 5 horas da manhã. Com isso, bares e restaurantes podem funcionar até as 8 horas da noite, com exceção do delivery, que pode funcionar até as 10. Outra medida prevista no decreto é a suspensão das aulas presenciais em instituições públicas e privadas. O documento ainda prevê multa de R$ 1.000 para o maringaense que descumprir toque de recolher ou não utilizar máscaras em locais públicos. A secretária de Saúde de Rolândia, na região de Londrina, Paloma Piscinati, fez um apelo aos moradores do município para que não saiam de casa ou recebam visitas pelos próximos 14 dias. A prefeitura tem chamado de Movimento Rolândia em Casa. Em um vídeo postado nas redes sociais da administração municipal nesta segunda-feira, Paloma afirma que a medida tem o objetivo de conter a proliferação do novo coronavírus no momento de superlotação de leitos tanto na cidade quanto nos hospitais da região. Rolândia tem mais de 3 mil casos confirmados da doença e 91 óbitos, uma taxa de letalidade considerada alta para o porte do município.
Este momento é um momento muito crítico e muito delicado. Então, Rolândia, assim como outros municípios da nossa região, aderiu ao movimento Rolândia em Casa. Se você puder, nos próximos 14 dias, permaneça em sua casa, não receba visitas, evite aglomerações, saia somente o necessário e evite realmente qualquer tipo de aglomeração. Nós precisamos desse movimento como uma das medidas para combater a essa transmissão que está tão alarmante na nossa região. Nós estamos chegando em um pico em que antes nós ainda tínhamos leitos disponíveis e hoje nós não temos mais leitos disponíveis em toda a região de saúde.
Já a Prefeitura de Palmeira publicou o decreto no qual estabelece finais de semana em lockdown. Pela nova medida, todos os serviços não essenciais devem estar fechados no período entre as 6 horas da tarde de sexta-feira até as 5 horas da manhã de segunda-feira. Assim como em Maringá, o decreto também estabelece toque de recolher das 9 horas da noite às 5 horas da manhã do dia seguinte. Os postos de combustíveis podem funcionar em regime de 24 horas, mas não podem vender comida e bebida durante o toque de recolher. O decreto também proíbe as atividades desportivas e de recreação ao ar livre. A Prefeitura de Pato Branco também definiu novos horários de funcionamento para diversos setores da economia a partir desta semana. O transporte público de Pato Branco, a partir do dia 25 de fevereiro e durante o período de 30 dias, vai trabalhar com capacidade máxima de 60% de lotação. O prefeito da cidade, Robson Cantu, afirmou que o novo decreto, que tem por objetivo diminuir o contágio da Covid-19 e, ao mesmo tempo, dar maior liberdade para a população trabalhar. Nesta semana, o Paraná bateu recordes de internação, alcançando a taxa de ocupação de 92% nas unidades de terapia intensiva para adultos no Sistema Único de Saúde e 69% nas enfermarias. Segundo a Secretaria de Saúde do Paraná, a macro-região com maior pressão no sistema de saúde é a Oeste, com taxa de ocupação de 97% para UTI adulto, seguida da Leste com 93%, Noroeste com 88% e Norte com 86%.
O governador Ratinho Júnior se reuniu nesta terça-feira com governadores Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e Carlos Moisés, de Santa Catarina. Eles buscaram alinhar estratégias comuns de enfrentamento do novo coronavírus e discutiram cenários da pandemia diante dos aumentos de casos e de hospitalizações nos três estados. O encontro virtual contou com as participações dos secretários estaduais de saúde. A principal estratégia adotada para os próximos dias é a confecção de um ofício assinado pelos governadores do Sul para o Ministério da Saúde com algumas pautas importantes aos três estados, como a continuidade do financiamento de leitos hospitalares de UTI, a oferta contínua de medicamentos para intubação dos pacientes em estado grave e a necessidade de aumentar a velocidade do programa de imunização para proteger as pessoas das formas graves da Covid-19. Ratinho Júnior comentou a importância do trabalho em conjunto.
Foi uma reunião de trabalho no sentido de buscar soluções em conjunto entre os três estados, né? Primeiro, no relacionamento com o Ministério da Saúde. Os três estados terem um alinhamento nos pleitos, nas necessidades de insumos e até mesmo na questão das vacinas, né, que possam ser encaminhadas para os estados de uma forma igualitária, conforme a sua população, e também no alinhamento estratégico. A troca de experiência ela é muito importante. Com a chegada da vacina, mesmo a conta-gota, num volume que ainda não é o suficiente para imunizar a população do Paraná, as pessoas deram uma relaxada, entenderam que com a chegada da vacina a questão do coronavírus está resolvida, e não está. Nós dependemos ainda de um volume grande para poder imunizar a grande maioria da população, isso leva um tempo. A nossa recomendação, primeiro, é que as pessoas continuem se cuidando, nós temos um prazo ainda de conseguir vacinar todos, e acima de tudo, a recomendação dos cuidados que nós temos que ter no dia a dia.
E o Paraná não descarta novas medidas para conter o avanço do novo coronavírus. Entre as principais preocupações do governo está a região oeste, principalmente com Foz do Iguaçu. Cerca de 60% dos atendimentos naquela cidade são de cidadãos paraguaios ou brasileiros que moram no Paraguai. O secretário estadual da Saúde do Paraná, Beto Preto, fez nesta terça-feira uma análise geral sobre a pandemia no estado.
Nós temos percebido pacientes mais agravados, maior tempo de permanência média dos pacientes em unidade de terapia intensiva, principalmente aqueles com mais de 60 anos de idade, falta absoluta da reposição de recursos humanos, cada vez mais difícil. Chegamos muito próximo do limite de abertura de leitos. E cepas circulantes, porque mudou efetivamente o perfil dos internamentos nos últimos 60 dias, isso é claro para nós aqui no estado do Paraná.
No cenário paranaense, são mais de 600 mil casos e 11 mil mortes, além de mais de 1 milhão e 500 mil testes do tipo RT-PCR já realizados, o que ajudou a desenhar a circulação do vírus. No comparativo com os demais estados, o Paraná ocupa a 14ª ocupação em incidência de casos por 100 mil habitantes e o 21º lugar em mortes por 100 mil habitantes. Ele também citou que houve uma diminuição no número de testes nos últimos 30 dias e um aumento expressivo de internações em leitos da rede pública ou credenciada. Segundo Beto Preto, também houve um aumento de 600% no número de pacientes encaminhados para centrais de regulação de leitos nos últimos 10 dias. E o plenário da Câmara aprovou nesta terça-feira a medida provisória que facilita a compra de vacinas e insumos necessários contra a Covid-19. De acordo com o texto aprovado, estados e municípios ficam autorizados a comprar e aplicar as vacinas se o governo federal não adquirir doses suficientes para a vacinação dos grupos prioritários. A proposta também dispensa a licitação e prevê regras mais flexíveis para os contratos. Além disso, autoriza a Anvisa a aprovar emergencialmente vacinas e insumos que já foram aprovados por autoridades sanitárias de países como Estados Unidos e China. O projeto aprovado na Câmara nesta terça é diferente daquele que foi apresentado pelo presidente do Senado. A proposta do senador Rodrigo Pacheco autoriza, além da União, estados e municípios a comprarem vacinas diretamente dos laboratórios, também autoriza a aquisição dos imunizantes pela iniciativa privada. Além disso, nesta terça-feira, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para permitir que estados e municípios comprem vacinas caso as doses ofertadas pelo Ministério da Saúde sejam insuficientes para atender a população local. Após a reunião com governadores do Sul, o governador Ratinho Júnior disse que o estado mantém o interesse em comprar vacinas. Segundo ele, o Paraná tem R$200 milhões reservados para a compra do imunizante. Quem também comemorou o avanço na possibilidade da compra de vacinas foi o prefeito de Curitiba, Rafael Greca.
Recebo com misto de alegria e euforia a notícia de que, tanto no Supremo Tribunal Federal, por proposição do ilustre ministro Lewandowski, e acolhida já pelo plenário do órgão, como no Senado Federal, por proposição do presidente Rodrigo Pacheco, apoiada entusiasticamente com emenda do senador paranaense Oriovisto Guimarães, nós vamos poder comprar vacinas pelas cidades, pela nossa Curitiba. Se nós pudermos comprar vacinas e nós temos recursos do nosso fundo de emergência para imunizar a cidade inteira com o suprimento de 15 mil doses de vacina por dia, de maneira que em 3 meses Curitiba inteira fica livre do vírus, com a saúde já virá a retomada econômica e a libertação.
No próximo bloco, pais e professores contra e a favor de aulas presenciais se manifestam em frente à Câmara de Maringá. E ainda as informações do esporte. É depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.